Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do?
Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao 56º Mac Magazine no ar. Hoje é o som de 30 Seconds to Mars, uma sugestão aí do Fausto Gibo. Obrigado Fausto, nosso ouvinte. Estamos aqui, eu, Rafael Fishman, com meus companheiros Eduardo Marques, diretamente do Rio de Janeiro. Tudo bom, Edu?
Fala, Rafa. Fala, ó, o Fausto salvou vocês aí, porque hoje ia ser Village People em homenagem ao Breno, mas o Fausto deu uma melhorada aí na coisa.
Senti vingança no sangue aí, hein?
É, eu posso te falar, não adianta, cara, o quadradinho de 8 foi o melhor de todos, não tem jeito.
Breno, o Breno hoje vai falar um pouco menos, talvez, vamos ver se ele se segura, que ele tá na França, tá lá em Paris, como algumas pessoas devem ter acompanhado, e a gente demorou para começar a gravação aqui, são agora 8h05 da noite de sexta-feira, 20 de setembro, então ele conseguiu agora ficar perto da loja da Apple lá, arrumar um Wi-Fi, mas a gente não sabe se vai continuar bom ou não, pode ser até que no meio da gravação ele saia, mas seja bem-vindo, Breno, direto da França.
Fala galera, então, 1h05 da manhã aqui em Paris, tô todo fudido, com a perna doendo, cansado, estressado, uma fila desgraçada, mas a gente comenta daqui a pouco e obrigado pela paciência para eu poder participar, vamos lá.
É o podcast hoje internacional, Michel Duarte Correia, nosso colaborador, já é participante de carteirinha aqui do podcast, está lá em Washington, nos Estados Unidos, fala Michel.
E aí galera, tudo bem? Eu tô num fuso um pouquinho diferente de todo mundo aí também, principalmente do Breno, mas vamos que vamos aí galera.
Ali, você tá uma hora menos, né Michel?
Uma hora menos do Brasil.
É, o Michel tá uma hora menos do Brasil, eu e o Edu estamos no mesmo fuso e o Breno tá mais 5 horas em relação a gente. Mas em falar em horas aí, eu queria seguir uma sugestão aqui do Michel, também em homenagem ao Edu. A gente vai dar agora 5 segundos de silêncio aí, em homenagem ao Breno não ter conseguido pegar um iPhone 5S dourado.
Ah, para de palhaçada, vai. Já vai começar a zoar? Já vai começar a me estressar, é isso. Não basta o gordo sair do Brasil, pegar um avião, 12 horas de voo, depois o trouxa fica mais 13 horas na fila, daí passa um monte de armeno na minha frente, lá furando fila, xingando, eu quase arrumo confusão com um deles, e daí entra na loja, o cara da Apple vira pra mim e fala, não, nenhum telefone de 64, a gente só recebeu 8, que foram os 8 primeiros que pegaram, mas nenhum Gold de 64.
Calma. Esse vai ser... vamos começar o podcast entrando diretamente nesse tema, a gente vai focar nele, vou fazer uma introduçãozinha e aí o pessoal vai se situar. Vamos começar por aí que não tem como ser diferente. Pera aí. Bom, não temos como começar esse podcast sem falar das filas e do lançamento dos novos iPhones. Chegaram hoje, sexta-feira, no horário local de cada país, dos vários que estão recebendo esse primeiro lote. Às 8 da manhã a Apple começou as vendas do iPhone 5S e do 5C. Entre os países estão aí Estados Unidos, onde o Michel tá a França, onde o Breno tá, Brasil não está, eu e o Edu estamos sem, tem também Austrália, tem também Alemanha, vai me lembrar aí, Reino Unido, Singapura, Porto Rico,
China, Japão,
acho que China que é uma coisa inédita, Japão não é inédito, mas é inédito para a operadora lá, que é a maior do país, que fechou parceria agora com a Apple, que é a NTT Docomo. Mas enfim, alguns países aí, como sempre, na primeiro lote, cada um recebeu às 8 da manhã. Eu vou começar aqui com a historinha do Michel, que é a menos complicada. Michel, conta aí um pouquinho resumidamente aí, que o podcast com certeza vai ser longo, mas como foi a experiência aí em Washington para pegar os iPhones?
Esse ano eu conversei bastante com o Breno, com outras pessoas que tiveram ido para outras filas, e eu decidi voltar para essa, porque ano passado eu estava aqui também em Washington, que aqui realmente é bem tranquilo, tá, pessoal? Não sei nem se eu devia falar isso, porque ano que vem pode ser que já não esteja.
Fudeu. Revelou o segredinho.
Revelei o segredinho. Esse ano tava bem tranquilo. O tamanho da... Eu peguei numa Apple Store de Reston. Ficava 10, 12 minutos do aeroporto aqui da Virgínia. Eu cheguei um dia antes, à tarde eu fui pra fila, não tinha ninguém. De manhã não tinha ninguém, de tarde não tinha ninguém. No começo da noite começou a esboçar uma filinha, mas a segurança já dispersou todo mundo, porque não pode fazer fila até as 5 da manhã, em teoria, né? Mas quando foi umas 10 da noite, a gente já começou a formar a fila e eu era o primeiro dela. Até por volta de 3 da manhã, assim, 1h30 da manhã começou a chegar a gente, mas só lá para as 4, 5 começou a se formar a fila de verdade. Que aqui a fila devia ter por volta de umas 50 pessoas.
Quando a loja abriu?
Antes da loja, um pouco antes da loja abrir, por volta das 6 horas, já tinha umas 50, 60 pessoas na fila.
É uma loja de shopping essa, é isso?
Não, essa é uma loja de rua. Essa que eu escolhi é uma de rua.
Ah, bom, só para o pessoal que se situar dos números, o Michel tá falando de uma loja de Washington, sem badalação nenhuma, apesar de ser uma loja de rua, mas segundo os números que a gente obteve aí de vários sites, a gente publicou um artigo sobre isso lá no site, a loja, por exemplo, de São Francisco, da Stockton Street, que é uma famosa, teve entre 150 e 200 pessoas na estreia, teve uma loja na Austrália também que teve mais ou menos isso, 150 a 200, a loja do Cubo, da Quinta Avenida, que é a que a gente costuma ir, que a gente não foi dessa vez, entre outros motivos, porque os iPhones vendidos nos Estados Unidos não tem suporte a 4G, mas a loja do Cubo, que é a mais badalada do mundo inteiro, onde se reúne a imprensa toda lá, a mídia, ela teve possivelmente um recorde de pessoas na fila, na história, eram mais de 1.400, a loja parece que dava duas voltas no quarteirão, a fila, e no momento da abertura, às 8 da manhã, é óbvio que ainda fica depois um tempão gente chegando, mas às 8 da manhã tinha mais de 1.400 pessoas, segundo umas contagens lá.
O cara que tá lá em...
E aqui em Paris ninguém falou nada, né?
Não, lá em Paris ninguém tá interessado, Breno.
É só o trouxa que ficou na fila. E não, quando eu mostro, pode o meu desabafo.
A gente mostrou fotos de Paris também e a loja da ópera tava bem cheia. Eu acho que você foi pro Louvre, né, Breno?
Então, conta aí então um pouquinho o que aconteceu. Eu realmente tava, assim, decidido que eu não ia vir pra fila esse ano, por N motivos, tudo. Daí, cara, pensei, pô, se eu for pra Paris, legal, e aí, será que vai, será que não vai? O Michel me deu uma super ajuda, puta mão mesmo, irmãozão, conseguiu uma passagem pra minha esposa, pra Ana, porque... Daí eu falei assim, vou juntar a fome com a vontade de comer, né? Vou pra Paris, cidade romântica, onde eu passei a lua de mel com a Ana, as crianças em casa, faço ela dar um pulinho na fila do iPhone comigo e depois curto 3 dias, 4 dias com ela em Paris, tranquilo. Mas...
Breno, você já escolheu o nome, já?
Ainda não, é piadinha interna, só pra vocês saberem, todo ano que eu viajo com a Ana, ela volta grávida, né? Canadá foi a Bruna, depois Disney, Miami e outras, nos Estados Unidos foi a Clara, e agora a gente vai decidir o nome, chegando no Brasil, então. Mas, cara, eu cheguei em Paris, era às 3 horas da tarde, né? Peguei o trem pra poder ir pro hotel, fiz o check-in e comecei a passar nas filas umas 5h30, 6 horas. Às 6 horas da tarde, aqui na ópera, já tinham mais de 200 pessoas na fila e muita confusão. Assim, uma das coisas que me chateou muito aqui na França é que aqui em Paris, né, os caras são zero organizados, zero, 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 zero. Nada contra a raça, nada contra o povo, tudo, mas aqui o que teve de russo, armeno, polaco, ucraniano, os caras muito confusos, tipo, deixavam duas pessoas na fila e quando ia chegando perto do horário, vinha um bolo, juro, parava carro, sabe aquelas Kombi antiga, velha que você vê em filme? Brotava 18 neguinhos, tudo mal encarado e entravam na fila e ninguém conseguia reclamar nada. Então, mas a fila da ópera já estava bem comprida. Daí eu saí pra jantar com a Ana e a gente foi às 10h30, 15 pras 11, pra fila do Louvre. Porque a fila do Louvre tinha só umas 90 pessoas, 80, 90 pessoas na minha frente. Daí eu achei que tava numa posição. Achei que tava numa posição boa, né? Porque, porra, só existem duas lojas na cidade: a da Opera e do Louvre. Do Louvre, teoricamente, teria que ter uma quantidade boa também de telefones. Eu estando ali na posição número 90, tava ok. A fila foi passando, o tempo foi passando, e quando chegou mais ou menos umas 5 horas da manhã, começou essa movimentação meio estranha que eu comentei com vocês. Muita gente fazendo isso atrás de mim e começou uma galera na frente também. Então, no final das contas, quando o pessoal do Louvre abriu pra gente entrar um pouco antes, lá como a loja é dentro do museu, tudo, eles abriam, geralmente eles abrem, que o pessoal tava contando, né, 2 horas antes, às 6 horas da manhã, pra gente começar a entrar. Então, às 6 horas, começou a abrir, uma galera entrou, daí apareceu o neguinho do bueiro, parecia corintiano em dia de jogo, sabe? Você não sabe da onde vem corintiano, parecia corintiano, meu, no dia do jogo, final de Libertadores, todo mundo indo pro estádio. Na minha frente deve ter passado, sério, sem brincadeira, umas 200 pessoas, por isso eu fiquei muito puto mesmo.
Mas então, faltou iPhone ou foi essa desorganização que impediu você pegar o que você queria? Não,
mesmo assim, faltou iPhone, porque deu encrenca lá no corredor de entrada, porque quando o pessoal passou pra dar os papeizinhos, pra quem nunca foi pra uma fila, como que a Apple organiza? Primeiro, a Apple nunca organiza a fila, ela deixa alguns segurança só pra cuidar do patrimônio, né, não ter depredação, o cara não ficar grudado em grade, essas coisas, mas ela não cuida da fila, a fila é organizada pelos usuários mesmo. E nos Estados Unidos, todas as filas que eu participei, todas foram muito legais, muito honestas. Um olha o lugar pro outro. Aqui, cara, pelo contrário. Tirando algumas pessoas, igual eu tive um francês que tava do meu lado, que eu queria ir no banheiro, né? Falei, cara, você dá uma olhada pra mim, voltei numa boa. É, mas esse pessoal, cara, fudeu a fila, de verdade. Mas voltando lá, na hora, um pouquinho antes de abrir a loja pra venda, eles começaram a entregar, né, os tickets, e tinha uma brasileira numa posição 10 ou 12, que ela tava pegando o telefone, ela chama Amanda, gente boníssima, até foi falar comigo lá. E na hora que chegou na vez dela, ela já foi pedir um gold de 64, o cara virou e falou assim, olha, a gente tá sem gold, só tem gold de 16, tenho só 17 unidades, 17 ou 18 unidades, e 64 a gente também tem muito poucas peças, tanto do preto quanto do branco. Daí ela pegou um de 64 branco, um de 16 gold, e quando chegou mais ou menos na posição 40, já tinha acabado tanto os de 64 como os golds. Daí a galera começou a ficar mais revoltada, a xingar, realmente xingando a Apple dentro do corredor, falando que era um absurdo, tudo em francês, então eu não entendia muito bem, né, o que os caras estavam falando. E
nossa, deve ter ficado bonito.
É, e o pessoal começou a ficar muito nervoso. Daí na hora que chegou na minha vez, só tinha um telefone de 32, um único telefone de 32, filho de mãe solteira, coitado, único lá. E o resto tudo de 16, só que só branco e preto.
E então, daí você nem pegou esse de 32, então?
E não, peguei, é o que eu tô usando agora. Ah, né? E tinha depois de 16. Só que, cara, daí pra piorar a situação, eu comprei tudo, a minha compra demorou 1h30, também muito desorganizado a forma de comprar telefone aqui na França. Como a loja é muito dentro, eles fazem como se fossem montinhos, né? E vão levando um montinho de pessoa. Esses amigos passavam no meio, na frente do montinho, não respeitaram o meu lugar com a Ana. Então os caras que estavam na minha frente, os amigos estavam atrás, na hora que foram descer a escada rolante, saíram correndo na minha frente e um deles conseguiu um telefone de 64. Daí foi quase quando eu arrumei briga. E deixamos em segurança e tal, mas não adiantou porque o cara virou e falou assim, desculpa, quem organiza a linha é... são vocês. Eu falei, tudo bem, então se eu quiser partir pra cima dele, tirar na porrada, tudo bem? Dele, daí os dois vão perder a fila. Daí tava com a esposa, eu não ia arrumar a encrenca, mas assim, foi muita sacanagem. Daí, oi. E eu também ia apanhar, óbvio, né? Por isso que eu não parti pra...
Coincidências à parte, isso aconteceu aqui também, tá? Eu também quase arrumei uma confusão com os armenos aqui, que queriam essa decisão de quem tava na frente, quem não tava. De repente eu tive que botar ordem na casa. Aproveitei que eu tava vestido meio que de corintiano, né? Blusa, capuz, bermuda, porque tava frio, mas assim...
Você é um cara de tonto, igual eu, né? Essa é a diferença, o problema é cara de tonto, velho.
Aí teve uma certa confusão aqui, mas esse problema que você falou de limitação, a sorte é que eu fui o primeiro. Fui o único a conseguir pegar os únicos dois de 64 gold que tinham. Acabou. Só tinham 7 para todo mundo nessa loja. Eram 2 de 64, 2 de 32, 2 de 16, e aí era um outro de uma outra operadora que eu não lembro qual era. Tipo assim, tinha 2 Verizon, 2 AT&T, 2 Sprint e 1 acho que T-Mobile, alguma coisa assim. Só 7 para todo mundo.
Né? Então, e daí o que aconteceu, Rafa? O meu processo de fila todo, eu saí da loja do Louvre, paguei às 9h40. Tá, a loja abriu às 8, eu paguei às 9h40. 9h40, quando eu subi a escada rolante, já tinha gente da Apple falando pra fila que tinha acabado. E a fila, cara, tinha muita gente. Daí você via neguinho xingando até a mãe, cara. E o mais engraçado é que tinha muito, mas muito iPhone 5C. Muito mesmo. É assim, até mandei umas fotos pra vocês, não sei se você vai entrar em algum post ou não, mas tinha muito telefone, bancadas e bancadas lotadas, com todas as cores. Tinha amarelo, porque nos Estados Unidos parece que acabou. Aqui tinha, e ninguém querendo o 5 Color. Pelo menos quem tava na fila há muito tempo, né? Algumas pessoas acabaram comprando que não iam sair com mão abanando, mas acabou assim muito rápido. Meu chute é que deviam ter ali no máximo 1000 aparelhos, no total 5C, 5S. E que acabaram muito rápido, assim. Mas judiação, cara, fiquei muito, muito chateado, porque peguei avião, uma correria, passagem em cima da hora, faço a minha esposa ficar 11 horas na fila, achando que eu ia conseguir comprar, né? Optei pela França para ver se realmente a banda do telefone ia funcionar aí no Brasil. E, cara, decepção total, total, total. E daí o pessoal da própria Apple começou a ficar sem paciência, né? Tanto da loja da Opera como da do Louvre. O meu sotaque tá uma bosta, depois o Edu corrige. Mas você vai perguntar pra eles, né, de estoque, cara, os bichos nervosos, escroto, velho. Escroto.
Mas aí é francês, isso aí é coisa de francês, cara.
Não, tudo bem, velho, mas olha que bichada escrota, cara. A Apple, eu vim pra cá em 2008, né? Em 2008, se não me engano, não tinha loja da Apple ainda. Desde 2008 eu vim uma vez voando em 2010, rapidinho, mas nem deu tempo de eu ir numa loja. Mas o negado escroto, eu fui perguntar pra um cara, né, que aqui, até cheguei já perguntando, pedindo pro manager, falando, olha, desculpa, eu não falo francês, você tem alguém que possa me atender em inglês? Ele, ah, ok, vou chamar o cara. Chamou o cara, eu e a Ana, a gente foi perguntar pra ele super educado, falando, olha, eu vou pro Brasil, não sei o que, no domingo, tal, tal. E o cara veio e falou assim, todos vão voltar pra casa um dia. Eu falei, ó, que bom, né?
Toma!
Que bom, né? Eu tenho duas crianças em casa, eu preciso cuidar. Mas você sabe me dizer quando que vai chegar estoque dele? Você sabe que a Apple não fala nada pra... A gente não... Você sabe que a Apple não dá satisfação, ou a Apple não fala nada. Deu? Então tá bom, dele. Se você quiser, eu aconselho você ficar na fila já, ó, pode ficar ali do lado de fora. Cara, nunca fui tratado assim em nenhuma loja. De verdade, pela primeira vez na vida, falei com a Ana, parece pitizinho e tal, mas dá vontade de escrever um e-mail direcionado a Tim Cook, a não sei quem, cara, porque...
Manda no Twitter, que ele agora tem Twitter.
Vou mandar no Twitter dele. Mas triste. E agora, pra vocês terem uma ideia, agora eu estou na fila, na frente da loja, né, tudo. Eu ia voltar pra fila já, mas tinha falado pra Ana que ia chegar aqui umas 4 da manhã, aqui são 1h30, já tem 9 pessoas na minha frente, né? E 9 a menos, pra falar a verdade.
Você já pergunta se eles querem dourado. Não, dourado eles vão querer, com certeza. Pergunta se eles querem de 64, né? Que aí pelo menos te salva.
Isso que é foda. Eu saí da loja, pé da vida e tal, e tinha os caras vendendo iPhone pra galera da fila por 3 mil euros. E nego comprando. E nego comprando.
Cara, Breno, se tem gente comprando, tem mais.
Eu não tô achando. Eu não tô achando ruim pelo fato de o cara tá fazendo isso. Eu só acho que, cara, a Apple tinha que pelo menos fazer igual eu mandei pra vocês. O mesmo sistema que era antigamente, que foi no iPad, se eu não me engano. Vocês lembram que abriu uma fila, que você pegava e falava o modelo que você queria, depois chegava o e-mail de confirmação se você ia ter ou não? Isso foi no iPad, eu não lembro qual que foi, não sei se foi no iPad 2 ou no iPad 1. Você entrava lá, escolhia a loja, colocava o modelo e cor que você queria. E daí você, cara, já ia pra fila sabendo se ia ter ou não ia ter.
Não, enquanto, entendeu? Os estoques são baixos, assim, qualquer lançamento que a Apple fizer que os estoques forem assim, ela infelizmente tem que fazer um sistema que nem ela faz lá na China, em Hong Kong, que é um sistema de reserva que você usa, cara, inclusive o Apple ID e tal, porque... O que, que acontece? Três países europeus, pegando o seu caso aí na França, três países europeus estão vendendo iPhone no lançamento. Alemanha, França e Inglaterra. Porra, quantos países vizinhos, quantas pessoas aí em países vizinhos não estão querendo iPhone também? Então o mercado paralelo é enorme. É gigante. Então os caras... Aí essa galera que... tá mais disposta a fazer esse tipo de trabalho, que é do leste europeu, acaba invadindo fila, comprando e revendendo, que é o que a gente está acostumado com os cambistas lá nos Estados Unidos, que também já tinha...
A chinesada.
A fila de chinês, exatamente. Então, para combater, se não tiver aparelho para todo mundo, que aí o cara não tem por que pegar e revender na própria fila por 3 mil euros, por 3 mil euros, por 3 mil dólares, a Apple tem que fazer um sistema de reserva.
Então, o que eu fiquei pé da vida, tá, Edu? É que a Apple vira e fala assim, você não pode comprar mais do que dois telefones por cartão. Cara, é justo, porque cada um respeita, não sei o quê. O que, que os armenos faziam? Ficava todo mundo na fila, né? Descia lá e escolhia. Eles pegavam, deixavam todos os bloquinhos com três caras, vamos supor. Daí os caras tinham uns 30 papéis pra comprar telefone. E todo mundo com dinheiro. Daí na hora que ele ia pra... E daí os caras saíam e já voltavam pra fila. Já iam correndo pra fila ou então aliciar a galera pra já...
Chega de... Existem N artimanhas, cara. Chega de... existem pessoas com histórias piores que a sua, não se preocupe, a gente já entendeu que foi difícil, mas a gente tá há 15 minutos já falando de fila, já é complicado mesmo, é o primeiro dia, são dois novos iPhones, eu não acho que a demanda pelo 5C esteja baixa, mas ele teve pré-venda, então isso deve ter desafogado boa parte das vendas. O 5S, ele agora ele tem uma cor nova, que eu acho que a Apple pode ter dimensionado errado o interesse do público por ela. Como vocês falaram aí, vocês estavam indo atrás do dourado, eu acho que isso se reflete no mundo inteiro. Não sei, o Edu supôs que a Apple deve ter direcionado mais dourados para a Ásia, é possível, mas eu acho que ela, no geral, ela deve ter feito uma divisão de cores aí que ela vai ajustar com o tempo. Tem informações já lá do Wall Street Journal de que ela está ajustando já a produção de dourados pela demanda que teve. Mas independente disso, descartando cores, descartando capacidades, é difícil você atender essa quantidade de países no primeiro dia. Vai demorar ainda aí umas 2, 3, 4 semanas, até 2 meses, eu diria aí, para a coisa começar a se normalizar. E a gente tem que considerar ainda que vai vir outros países que a gente está começando o quê? Com uns 8, 10 no máximo. Então, daqui a 2 semanas é possível que já tenha uma segunda leva, daqui a 4 semanas é possível que tenha outra, daqui a 8 semanas, 16, sei lá, 24 vai chegar no Brasil, a gente não sabe quando, mas é complicado mesmo, infelizmente, não, é impossível você fazer a iPhone para todo mundo. E eu acho que a gente tem que se contentar, paciência, eu sei que você ficou puto, que você viajou até aí, mas também não dá pra gente ficar...
Mas assim, independente do país e do local, o que eu acho é que a Apple poderia mudar um pouquinho a forma de pré-venda dos telefones ou de reserva, porque é o seguinte, mas lógico, eu entendo também ao lado da empresa, por que eles não fazem isso? Porque vai desanimar a galera a pegar fila, porque se você entra lá e escolhe Gold 64 e Black 64 e você recebe um e-mail falando que não tem disponível esse, tem só uma ou duas opções, você deve perder bastante venda. É legal fazer esse burburinho, eu entendo a Apple. Ok, beleza, vamos pra lá e bola pra frente.
Deixa eu só completar rapidinho. Eu tava falando com uma amiga nossa em comum, a Samira, ela comentou que em Miami deu até helicóptero da confusão que deu na fila e tal, tava realmente, foi recheada de algumas confusões. Mas também tem os seus momentos engraçados, né? Aqui, nessa loja de rua, o começo da fila, obviamente, é na porta da Apple. Conforme a fila vai crescendo, o final dela, como não é muito grande, é perto de uma loja da Victoria's Secret. Durante a noite, começam a passar pessoas. É engraçado, a gente até vê assim, as pessoas não sabem, algumas pessoas realmente não sabem o que está acontecendo, por que que a pessoa está na fila. Aí você responde uma vez, o que você está fazendo aqui? Vim pegar o novo iPhone que lança amanhã. Aí na segunda, vim pegar o novo iPhone que lança amanhã. Lá pela 50ª vez, aí, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, eu tô na fila aqui, ao contrário, é que eu vou, amanhã tem lançamento na Victoria's Secret.
A gente em Nova York dizia que tava distribuindo sopinha de graça.
Ingresso pro show do Justin Bieber, lembra? Aqui também não foi diferente, o pessoal perguntou se passou... Cara, o mais bonitinho foram dois velhinhos, sabe, andando e tal. Isso às 5h30 da manhã, eu acho que eles tinham acabado de acordar e foram fazer o passeio matinal. Daí eles chegaram, né, e perguntaram... Oi, meus jovens, o que vai ter no Louvre? Alguma exposição grátis, não sei o quê? Eu falei, se o pessoal todo tivesse a fim de conhecimento, não tava aqui, é novo iPhone. Ele, meu Deus, tudo isso é pra dar dinheiro pra uma empresa? Eu falei, pra você ver. E a crise, onde tá? Começou a discutir política, cara. Muito bonitinho, muito legal.
E a galera respondendo, e aí, o que vocês estão fazendo aqui? Não, é que amanhã sai o novo iOS 7, a gente tá aqui esperando pra poder fazer o download. Cara... Era uma melhor que a outra. E a última foi a do... E aí, o que você tá fazendo aqui? Aí já tava de manhã. Os caras que amanhã vai ter o lançamento do S7 da Samsung. E a gente tá aqui esperando.
Vamos lá, pra gente fechar esse primeiro tópico aqui do podcast, rapidamente, que já demorou bastante. Michel, primeiras impressões aí do 5S pra galera.
Vamos lá, eu escolhi a... Eu tenho ainda, né, um 5 branco. Eu optei pela cor dourada, porque assim, tava um certo burburinho, tava aquele clima de curiosidade. Eu não consegui vê-lo antes, a não ser por fotos. Eu acabei optando, falei, eu vou pegar ele e depois qualquer coisa eu troco. De verdade, assim, o aparelho é muito bom, o aparelho é muito rápido. Eu senti que o setup tá um pouco mais demorado, por causa que agora você tem que cadastrar digital, tudo. Mas eu gostei bastante. Estranho um pouquinho a hora que eu olho o botão não ter o quadradinho. Parece que o Bruno tinha comentado num dos últimos podcasts, pô, sumiu o quadradinho, acho que foi no Hangout. Realmente dá uma estranhadinha para quem já está acostumado muito tempo com o iPhone, mas para quem vai ser o primeiro não vai fazer diferença nenhuma. É bem rápido. Estou tendo um problema que ele não está ativando, a versão Verizon não está ativando com o chip Verizon. Aqueles que compraram em full price. Então eu estou desde manhã tentando ativar e não consigo. Porém, eu estou conseguindo utilizar ele com o meu chip da Vivo tranquilamente. Então, bom, assim, para quem tiver em dúvida se funciona ou não, a versão Verizon está funcionando com o meu chip da Vivo.
Como em anos passados, né? O Verizon, ele é CDMA, ele é bloqueado para CDMA nos Estados Unidos, para Verizon. Você não pode botar nenhum chip de outro operador americano, mas ele é desbloqueado para GSM internacional, ou seja, qualquer chip de operadora brasileira funciona sem problemas.
Correto. E, assim, uma coisa, depois eu vou ver se eu até escrevo um post mais detalhado sobre isso. Quando eu peguei o branco e quando eu peguei o dourado e abri, eu não senti tanta diferença pro meu antigo branco com prata. Nas fotos, o dourado parece ser muito mais dourado do que ele é pessoalmente, pelo menos a minha impressão. Depende de como a luz bate nele para ele ficar mais ou menos dourado. Então, na maioria do tempo, eu nem noto que troquei de telefone quando eu olho para ele. Lógico que usando, eu já notei uma diferença de velocidade significativa. Mas olhando para ele, eu não noto uma diferença substancial. Ele é um dourado bem, bem clarinho, muito mais para champanhe mesmo.
Legal, legal. Então, Breno, fala aí as suas.
Vamos lá. Eu peguei o iPhone que deu, né? Então, você já fica meio bodeadinho, né? Quando você compra assim o que dá, né? Mas.
Nossa, galera, desculpa, o Breno vai estar muito chato hoje. Vai,
não, 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 não. Agora já passou, agora eu vou falar do aparelho.
Vai.
Gostei, a setup super simples, cadastrar a impressão digital no Touch ID é ridículo, até minha avó conseguiria, é muito fácil mesmo. A Apple, mais uma vez, tem que merecer parabéns pela interface e pela forma que ela introduz as coisas. Olha a palavra de duplo sentido, introduz as coisas pra gente, né? Então fica muito simples, transparente mesmo de usar. É incrível como o uso do telefone, se antigamente a gente já usava e perdi um tempinho lá digitando a senha, agora a bateria vai pro saco mesmo, cara, que ele abre instantâneo, é lindo. Não parece mesmo que tem senha. Testei com o dedo da Ana, realmente não funciona, né? Ufa, fica mais tranquilo assim. Mas coisas que me incomodaram um pouquinho, tá? Achei o botão menor, deve ser por causa do anel do Edu ali em volta, né, que o pessoal brincou aí bastante no Twitter e no Instagram, mas aquele anel em volta dele, na hora que você vai fazer o clique, me deu a impressão que ele é um pouco menor, a parte do clique. O clique do botão também é um pouco diferente do meu iPhone tradicional. Não senti de verdade agora nenhuma diferença em performance. Como eu voltei o backup do meu, que estava no meu Mac, não sei se ele trouxe muito lixo junto, tudo, mas não senti muita diferença. As fotos com a câmera dele realmente é magnífico, muda bastante. O flash, eu tava tirando umas fotos agora à noite com a torre no fundo, tal. Você pega o telefone da Ana, que é o 5 normal, e depois as fotos com o 5S, cara, dá na cara, tapa na cara, assim, fica muito bonito aquele negócio dele ter duas luzes, uma quente e uma fria. Como a torre é toda luz quente, né? Ele faz um balanço legal, que antes a foto parecia que você tava com um gaspazinho, né? Você fica brancão e no fundo tudo amarelo. Gostei bastante disso. A bateria tá indo super bem, pra vocês terem uma ideia. Eu saí de casa com ele não veio com carga completa e agora tá ainda com 23%, deve durar até o final do podcast, tá indo bem. Só que aqui na França eu não consegui pegar 4G em nenhuma operadora. nem na SFR, nem na Orange lá, as duas operadoras não consegui configurar o 4G. Mas achei legal, cara. Gostei, assim, visualmente não parece que... Assim, quem olha, coloca os dois um do lado do outro, até mandei uma foto pro Rafa, um é black e o outro é muito cinza mesmo, né? Você pegando os dois, dá muita diferença. Uhum. Mas se você tira um, o antigo, da mão, você usa, cara, também não parece que mudou tanto. Mas achei legal.
A grande novidade é o dourado mesmo.
Mas não dá tanta diferença, Rafa. Isso foi o que, depois que eu peguei, deu uma frustradinha, assim. Eu falei, vou pegar porque é diferente, mas... Se eu olho pra ele assim, principalmente se não tiver muito claro, não dá tanta diferença pra quem já tinha o branco, tá?
Uhum.
Pra quem já tinha o branco, mas isso que eu achei estranho.
Outra coisa interessante, não sei se aconteceu aí com você, Michel, mas na hora que eu configurei o meu, ele pegou o sinal, ele pediu lá como eu recuperei backup, né? Senha do Facebook, senha do e-mail, senha do iCloud. Logo na terceira senha, ele já avisou que tinha um update. Eu já apertei, já fiz o update pra 701. Reiniciou super rápido. Isso, assim, aonde que eu notei a diferença dele? Tudo bem que essa atualização foi ridícula, mas no restart.
Essa atualização foi pro sensor, né? Pro Touch ID.
Ele fala de correções gerais, mas eu acho que pelo comentário aí foi alguma coisa específica do Touch ID.
Mas, cara, assim, tô gostando bastante do aparelho. E o negócio de você não digitar senha é muito legal, cara.
Eu acho que na prática, não digitar senha e a câmera, para quem costuma tirar foto e fazer vídeo, vão fazer muita diferença. O A7, eu acho que isso vai. Ele vai se mostrar o poder dele daqui a um tempo, não é agora. Primeiro porque o 64 bits, isso ainda vai ser explorado aos poucos. E a outra novidade, que é o coprocessador M7 lá, isso ainda também vai começar a ser explorado também por desenvolvedores, eu acho que de formas que a gente nem imagina ainda. Então, é o que a Apple falou, é um telefone pensando à frente, né? Pensando no futuro. Então, acho que daqui a alguns meses o 5S vai estar bem melhor do que está agora.
Eu também acho. Deve otimizar muita coisa.
Das minhas impressões por causa do Breno, algumas coisas eu discordo. Realmente, esse negócio de cadastrar digital, não achei que está tão amigável. É porque a gente está empolgado, quer ver a novidade, isso daí tudo. Mas você tem que tocar muitas vezes. Tudo bem, é uma questão de segurança, é bacana, mas, como eu disse, o setup está aparecendo cada vez maior.
Mas assim, Michel, quantas vezes você clicou? Porque o que eu fiz, tá? Eu cadastrei o meu dedo e depois da Ana. E a quantidade de clique vai para a pessoa. O meu, eu consegui cadastrar minha impressão digital, o meu dedo deve ter muita linha, né? Então, em 4 toques, né? Em 4 toques... Não, foram em 3 toques, desculpa. Em 3 toques, o meu já preencheu aquela imagem completa e já deu start. O da Ana, ela teve que apertar 6 vezes.
Então, Breno, mas aí, se você seguir o passo a passo de como ele pede, para você fazer só com 4 toques, você só vai poder desbloquear o telefone de um jeito. Se você olhar ali as instruções, daqui a pouco ele pede, cadastra um pouco mais de lado, mexe um pouco o seu dedo, para depois ele poder pegar de qualquer jeito.
Só explicando pro pessoal aqui, Michel, não é identificação, galera. Depois que você cadastra digital, ele costuma identificar de primeira, só de tocar mesmo, em menos de um segundo ele identifica. O que o Michel tá falando é o processo de inserção, de configuração de uma nova digital.
Isso, que é a primeira vez.
Realmente, assim, dos vídeos que eu vi de hands-on, eu não vi ninguém fazendo só com 3, 6 toques. É uma média de uns 10 toques aí, o processo todo, mas também eu, sinceramente, você pensando que você faz isso uma vez só, eu não vejo como ponto negativo.
A gente até já publicou um post hoje, que o Marco, né, que tá lá no Japão, nosso colaborador também, fez um videozinho mostrando exatamente isso. Logo depois que ele cadastra, ele tenta desbloquear com outro dedo e o telefone nega, e depois ele vai com o dedo que ele cadastrou primeiro e entra na boa. Mas foi o que o Rafa falou, acho que é bem simples. É uma vez na vida que você vai fazer com o dedo ali e pronto, acabou, né?
Pra gente é fácil, mas eu tô pensando naquelas pessoas que eu vi algumas dessas carinhas ali na loja, que por mais que eles tinham ficado ali na fila e tal, não conheciam tanto das funcionalidades, quando foram configurar o aparelho, aquela bufada do tipo, putz, tem que ficar fazendo isso aqui várias vezes, não vai acabar nunca, porque ele também não te diz quando vai acabar, né, então você não sabe, não tem a numerar, você vai clicar...
Ele vai enchendo aquelas linhazinhas, quando fica tudo vermelho é que tá pronto, né?
Mas pra pessoa saber que é isso?
Bom, eu pessoalmente achei intuitivo, mas realmente não sei se pro público em geral seria. Bom, tudo bem. Vamos em frente, que a semana foi muito quente, não teve só isso. Temos muita coisa pra tratar aqui. Vamos lá. Bom, antes dos novos iPhones, a Apple preparou a liberação do iOS 7. Na véspera, ela liberou... Na véspera não, né? No mesmo dia de manhã, no, na quarta-feira, no dia 18, teve a liberação do iTunes 11.1, que estava em beta, e ele traz como novidade principal o iTunes Radio. Tem uma nova possibilidade de você criar estações dinâmicas de podcasts. É, tem uma outra novidade agora que eu não estou lembrando. E tem, evidentemente, a sincronização com os novos iGadgets e com o iOS 7, que veio a sair às 2 da tarde, como era esperado. E aí, só aí, a gente já tem aí uma nova crítica. A gente estava falando aqui de filas. E esse, o iOS 7, foi uma fila para o mundo, né? A Apple, às 2 da tarde, aqui no Brasil, evidentemente, simultaneamente para o mundo inteiro, ela liberou as atualizações over the air, né? O OTA, que todo mundo fala, que é pelos aparelhos, e também via iTunes, que foi chegando aos poucos, na medida que propagava pelos servidores, e deixou muito a desejar. Eu já estava rodando a Golden Master, que foi idêntica, para quem não acompanhou. Essa versão final, ela tem exatamente o mesmo build da GM, então quem já estava rodando essa versão final para desenvolvedores não precisa fazer nada, é a mesma versão, não faz diferença nenhuma você reinstalar. Vai receber updates futuros igual, não tem preocupação nenhuma. Então eu não passei pela experiência, mas a gente acompanhou durante o dia inteiro. A gente foi dormir e ainda tinha gente com problema. Para mim a gravidade maior não foi nem os downloads lentos, que a gente sempre acompanha que acontece, né? Quem decide baixar nessas primeiras horas sempre enfrenta downloads lentos, mas o problema maior foi os servidores de ativação da Apple também ficarem sobrecarregados e com problemas. Então teve gente que conseguiu baixar, conseguiu iniciar a instalação, e quando a instalação conclui que o aparelho, o iGadget, tem que fazer uma comunicação com os servidores da Apple, aí o pepino veio, não conseguia fazer essa ativação, e aí o aparelho virou um tijolinho até que a coisa se normalizou. Algumas pessoas tiveram que esperar o dia seguinte para conseguir fazer isso. E isso, para mim, foi inadmissível.
Hoje aconteceu isso bastante aqui para ativação de telefone. Não nesse momento do download, né, mas falando, voltando um pouquinho no tópico anterior, hoje a gente teve problema aqui com AT&T, T-Mobile e Verizon para ativação, teve uma boa sobrecarga.
Aqui para mim, o que aconteceu, eu já estava com a GM também, então eu não tentei fazer o update. Fui tentar fazer o update no resto dos devices em casa, cara, desisti de verdade. E hoje, o telefone da Ana, a gente tentou fazer o update tanto numa loja, tanto no Louvre quanto na Opera, e cara, 72 minutos para download, e daí eu desisti. Então, realmente, é muita novidade, né? Diferente do que aconteceu, se eu não me engano, me corrijam aí lá no 6, onde você perdeu o Google Maps com o update e não ganhou nada de novo, nessa versão, cara, tá tudo 100% novo, né? Então a galera ficou muito curiosa. Então a demanda deve ter sido absurda pela mudança.
Tem fontes que falam que o iOS 7 já superou o iOS 6 em aparelhos instalados no mundo todo.
Eu não duvido, assim. Eu posso te dar um termômetro bom, que é o termômetro de um aplicativo lá que eu cuido, fazendo um jabazinho do Play Kids. Eu tenho um player customizado que não tá rodando muito bem em iOS 7. Cara, o número de reclamações foi absurdo, absurdo, porque a Apple ainda não conseguiu liberar o update. Igual aconteceu com o Mac Magazine, que ela demorou não sei quantos dias, que o Fernandinho Saragossa reclamou. Eu chamando ele de Fê, dei risada aqui, piada interna. Tava explicando pro pessoal que o Rafa fala que só eu chamo o Fernando, trabalhou comigo, eu tenho um carinho muito especial por ele, de Fê. Então ele fala, eu fico chamando o menino de Fê e tal. Então.
Ui, Breno.
Daí eu até perdi, eu fiz. Então o Fernando também demorou pra conseguir a atualização, mas tá acontecendo com o meu aplicativo. Até isso a Apple deve estar com volume absurdo. Uma coisa também que tem que lembrar, quantos updates de aplicativo, hein, Rafa? Vocês contaram?
Ia falar agorinha também, nossa timeline nas redes sociais, que é onde a gente publica, né, no nosso Facebook, Twitter e Google Plus, a gente publica sempre updates de aplicativos nas redes sociais, salvo quando são muito significativos ou os da Apple, esses sempre vão lá pro site. Na quarta-feira, especialmente, da terça para quarta, a gente selecionou só destaques, aplicativos mais populares, e mesmo assim, Edu, faça uns 50, hein?
Né? A gente chegou no final do dia, a gente já estava conversando internamente. cansado, né, de tanto aplicativo que a gente estava postando.
Mas
é bom, vale o pessoal gosta, né, porque descobrem aplicativos novos.
Mas vale notar que a gente também, logo no começo do dia, saiu dois updates da Apple, que foi do utilitário AirPort e do, me lembrem, do Apple Store, o aplicativo dela das lojas. Foram os dois primeiros que saíram, a gente já publicou um artigo imediatamente e falou, olha, à medida que o dia for andando, devem sair outros e a gente vai atualizando. E não teve atualização nenhuma. A Apple, ela tinha atualizado antes o iTunes Festival, que está rolando aí até o final desse mês. Tinha atualizado o iBooks, mas não foi nada para o iOS 7, foi uma atualização de manutenção. E aí, para o iOS 7 mesmo, até agora, a Apple só atualizou o iTunes Festival, utilitário AirPort e Apple Store. Isso, para mim, é um baita mau exemplo para os desenvolvedores, todo o incentivo que a Apple faz para o pessoal atualizar os aplicativos, aproveitar a fase beta para quando tiver o lançamento do sistema já está tudo pronto, nada. A maioria dos aplicativos da Apple, você inclui aí Remote, iBooks, todos os da Switch, iWork, iPhoto, iMovie, nada disso foi atualizado. Não que não estejam rodando, eles estão rodando no iOS 7, mas ícones e interfaces nada adaptado ainda.
Fica esquisito.
Cara, mas a tendência é que a migração agora aconteça em massa, né? Depois que começar a sair aí os primeiros números de 70% da base, não sei quantos por cento da base, a galera vai correr para atualizar o aplicativo. E de verdade, o porting, assim, a adaptação, lógico, tô falando do aplicativo que eu não vou fazer mudanças visuais porque ele tem uma interface toda lúdica. Mas a adaptação para fazer o build com SDK novo não está tão complexo assim. Então a gente deve ver muito aparelho aí, muito aplicativo dando uma mudada boa.
O próprio Sim, Facebook, Breno, mas a Apple era para ser a primeira, cara. Apple era para, na quarta-feira, ter, assim, bem, não tem nexo nenhum você abrir hoje o iBooks dentro do iOS 7. Nenhum. Assim, nenhum, não tem.
Concordo, mas.
Uma coisa não conversa com a outra.
Os caras vão adaptar o iBooks ou vão terminar o Mavericks?
Não, mas ela não é uma empresinha pequena, né?
Contrata gente, malandro. Vamos resolver. Tá faltando gente? Contrata.
Não tem justificativa.
O que não falta é dinheiro, cara. São 150 bilhões em caixa pra resolver problemas.
Posso falar, compra mais fábrica, faz mais telefone dourado, vamos fazer tudo. Os caras tinham que fazer mesmo, mas não fazem.
Eles se aventuraram a fazer hardware, sistema e aplicativos, tem que dar conta.
Isso aí, terceiriza, sei lá.
Pisão gigante.
Bom, dos aplicativos grandões aí, os mais populares, só faltam basicamente dois, se não me falha a memória. Um é o Instagram, que deve sair logo logo. A gente já até, acho que já, a Apple já mostrou a interface flat dele na Keynote, rapidamente. E o outro é o WhatsApp Messenger. Esse eu até postei hoje no meu Twitter pessoal. Eu acho que todo mundo tem que esperar sentado, porque o histórico do WhatsApp não é bom. Quando sair... Não, o Skype ele foi atualizado já, não está perfeito, mas já foi atualizado, sim. Agora o WhatsApp, pro pessoal que tá esperando muito, eles demoraram muito para fazer atualização para tela Retina e também para fazer atualização para 4 polegadas, então eu acho, espero que eles mudem dessa vez, mas já tem aí 2 dias que foi liberado o iOS 7, poderia ter saído até antes da liberação, até agora nada, eu acho que não seria surpreendente se ainda levasse mais 1-2 meses aí para sair.
Só um comentário rápido aqui sobre o lançamento do sistema. Que a gente até comentou, né, Rafa, internamente aqui discutindo.
Sim.
Primeira coisa é que esse mês, se eu não me engano, a Apple vai chegar ao número de 700 milhões de iGadgets, né? E cada vez vendendo mais.
Mês que vem.
Então cada vez vai ter mais gente atualizando para os novos sistemas, né? Não tem como ela fazer o que ela fez, que é escolher um horário no mundo e liberar o sistema, porque isso é querer derrubar
a internet, né?
Não a internet. Tinha colégio, faculdade nos Estados Unidos com problema de pico de download, porque todos os alunos querendo fazer download ao mesmo tempo. E tem 1 milhão de soluções para isso. Ela pode liberar, sei lá, estipular um horário 9, 10 horas da manhã e liberar 9, 10 horas da manhã nos horários locais em cada país. Pode propagar isso por servidores, dando um espaço de tempo maior para que as pessoas vão fazendo atualizações aos poucos. Tem 1 milhão de jeitos. Ela só não pode fazer o que ela fez, que é liberar tudo para todo mundo, para o mundo inteiro, numa determinada hora.
É nobre a tentativa de liberar, de ser justo, né, de todo mundo, apesar de que é injusto com quem está nos fusos ruins, né, que teve país que recebeu 4 horas da manhã, né, tem gente que está num fuso desse. Para a gente, 2 da tarde é até bacana. Mas não é legal quando... Seria bom se funcionasse, né? Se todo mundo realmente tivesse acesso, ótimo. Mas como não dá certo, então ela tinha que realmente ter uma estratégia de liberação. Nem que demorasse 24, 48 horas para 100% das pessoas terem acesso, eu acho que seria mais bacana.
É, cara, é aquele negócio.
Outra coisa que mudou... Opa, desculpa aí, Bruno, mas... Que agora os aplicativos, quando você vai fazer o download, você... Aumentou para 100 mega, né, o limite. Então tem mais gente fazendo download aí pelo 3G.
É, isso a gente vai falar mais na frente. Tem outro tópico do podcast sobre isso.
Legal.
É, o que eu ia comentar é assim... Cara, que bom, né? Um programa bom para Apple.
Eu não acho bom. Quer dizer, cara, é bom, tem o seu lado positivo, né?
Você ficar com o servidor de ativação fora do ar por horas que nela ficou, é horrível, cara. Isso pro usuário que tá ali querendo... primeiro que ele tá sem telefone, né, cara? Ele perdeu o telefone dele nesse momento.
Não, concordo com você por esse lado, mas por outro lado, mostra mais uma vez que o careca tava certo. O Ive fez um design de um iOS que muitos julgavam feio, com ícones ruins, com não sei o quê, que teve uma adoção fantástica.
Então, essa adoção eu acho que vai ter sempre, porque a pessoa tem a curiosidade. Ela pode depois, agora que a gente tem que avaliar, né? Porque agora que a pessoa instalou. Não pode voltar, mas tem um monte de gente pedindo pra voltar.
Acho que a gente é possível, mas a gente nem vai fazer artigo, porque a qualquer momento esse downgrade pode se tornar inviável já.
Mas acho que a hora de avaliar agora andar acho precipitado, mas assim, a curiosidade de ver o sistema novo e tal, todo mundo tem, então todo mundo vai querer baixar. Mas tem que ver isso, a taxa de arrependimento, a taxa de pessoas que querem voltar pro 6.1.3. Isso é que vai dizer se o sistema foi mesmo um sucesso ou não.
Tem umas coisinhas bestas que parece que assim, não ficaram tão intuitivas agora, né? Precisam de uma explicação. É engraçado que ontem, depois que muita gente já tinha feito o download, eu recebi 6 torpedos de pessoas diferentes perguntando no sistema novo. Eu disse, cara, eu achei legal, mas por que que a Apple tirou aquele negócio de matar os aplicativos que estavam abertos?
Isso é verdade. Tem um novo aprendizado aí pela frente, não é só isso. Tem gente que não sabe nem como chegar no Spotlight, que também mudou de lugar a busca. Mas
o Spotlight, por exemplo, ainda tem um alerta no começo, né?
Tem, mas o pessoal não lê essas coisas, né?
Não, pior que não.
Dá ok, quer usar logo.
Quer usar logo, enfim.
E o mais legal, cara, que, assim, dica, tá? Usem os gestos cada vez mais. Eu usei vários betas e fui descobrir só no beta 5 que na mensagem, se você desliza o dedo pro lado esquerdo, aparece o horário.
Breno, não vamos entrar nisso agora. A pauta era a liberação. Tem muita novidade. Tem 200 novidades. Segue. Então vamos em frente aqui. Esse foi o panorama de liberação dos aplicativos. Vamos pro próximo tópico. E a Apple liberou já, curiosamente, 2 comerciais de TV pro iPhone 5C, estão no site dela e no YouTube, a gente publicou lá no site, mas até agora nenhum do 5S, o que mostra que é uma estratégia aí dela mercadológica um tanto curiosa. Na Keynote ela veiculou esses vídeos promocionais aí do 5S também, mas até o momento ela não está fazendo nenhuma ação publicitária deles. A gente queria comentar aqui rapidamente esses 2 comerciais do 5C. O primeiro foi intitulado Plástico Aperfeiçoado, que ele traz aquelas gosminhas,
né?
aquela animação 3D juntando o plástico e formando o aparelho. E o segundo foi intitulado Desenhados Junto, alguma coisa assim, projetados em conjunto. E ele traz, esse para mim foi o mais bacana, mas a gente vai comentar já o que cada um achou, que ele faz uma promoção tanto do iOS 7 quanto do 5C, mostrando a integração do hardware com o software. Então, começando aí com... Na verdade, podem falar dos dois. O que vocês acharam aí, começando com o Breno aí, que tá doido para falar. Disse que ia falar pouco, mas tá falando mais que todo mundo aqui hoje.
pra variar, desculpa. Vamos lá. Cara, adorei os dois, de verdade. O do plástico eu achei fantástico, assim, a animação e a forma que a Apple consegue de dar valor para as coisas, né? Há um tempo atrás não gostava de plástico, agora é uma coisa fantástica e fica bonito de ver, né? Assim, é bem legal.
Deixa eu só pegar esse ponto, Breno, desculpa te interromper. O pessoal tem criticado muito a gente e a própria Apple e todo mundo que está apoiando, como você agora, eu também gostei muito desse comercial, pelo uso de plástico. Tem duas coisas aqui pra gente ponderar nisso aí. Primeiro, na verdade, três coisas. Eu vou falar três coisas. Primeiro, o posicionamento do produto. A gente já falou aqui que é diferente você colocar um 5C, que é agora o iPhone de entrada, e comparar o uso do material que a Apple colocou nele com um aparelho topo de linha como um S4 da vida. Então, se a empresa pega o aparelho mais nobre dela e usa materiais que não são de aparelhos nobres, isso é o que a gente costuma criticar. E a Apple já teve, inclusive, vale lembrar aqui, os iPhones 3G e 3GS eram de plástico, sim. A segunda coisa é que existem materiais e materiais. Não é todo plástico é igual a todo plástico, não é todo alumínio que é igual a todo alumínio. Tem uma composição ali, é por isso que se fala em policarbonato, né? Tem todo um polímero lá, uma forma de você usar esses componentes. E um revestimento interno, que a Apple fala também do uso de aço lá para antena e tudo mais, de aço inoxidável. Enfim, é fato que as pessoas estão pegando ele, estão... Tem gente que fala que parece cerâmica. Não sei se vocês também podem comentar, e vocês que já usaram, que não se parece um produto de plástico. Então, a mensagem que a Apple está querendo passar com isso aí é que, apesar de ser plástico, não é qualquer plástico. A gente tentou fazer o plástico, né? Com o investimento, com a qualidade que ele merece, mesmo sendo um iPhone de entrada. Então, queria ponderar
isso. É bem diferente do plástico que a gente viu no 3 e no 3GS. Tá? Então, assim, galera que tá com medo, que já me perguntaram, pô, mas vai ficar todo riscado. Vocês lembram que ele chegava até a rachar um tempo perto do conector? Cara, é um outro material. São plásticos bem diferentes mesmo. Mas falando do comercial, eu achei isso desse, falando sobre o material feito, né? E o, cara, obra-prima, o que é o outro comercial, né? Então, assim, a Apple, eu acho que faz tempo que ela não erra, né, nos comerciais. Ela deu uma erradinha aí no comercial um tempo atrás. Eu não lembro nem de que produto que é. Que bom, né, que acaba esquecendo. Mas eu lembro que teve um comercial que foi bem criticado e acabou saindo do ar depois de um tempo. Mas eu ia fazer a brincadeira que eu acho que eles não fizeram tanto alarde do 5 e do 5S, porque não deve ter iPhone Gold para eles gravarem mais comerciais, nem para ele.
Ô, Breno, eu acho que o comercial que você está falando foi o do Genius.
É, eram três comerciais da Genius e eles eram bem tosquinhos mesmo. Mas desde então, parece que o responsável por isso foi demitido.
Voltou o time antigo.
Voltou o time antigo. Edu, fala aí, você tá falando pouco hoje. O que você achou desse
cara? Cara, eu gostei muito dos comerciais. Eu tenho a teoria de que a Apple soltou dois comerciais do 5C porque ele era o único telefone que tava à venda até então, porque as vendas começaram hoje, né, do 5S. Então eu acho que no final de semana, ou no máximo aí na segunda-feira, ela deve soltar um comercial novo do 5S, aquele comercial, na verdade aquele vídeo de divulgação que a gente viu.
É o equivalente ao primeiro comercial, né?
Exatamente, adaptado.
Meio que um
adaptado para um comercial. E eu gostei muito dos dois. O primeiro, achei muito bacana a imagem e a trilha sonora, combinaram muito bem. E o segundo, realmente, o casamento do software e o hardware fica muito mais evidente no 5C do que no 5S, né? Então achei uma jogada muito bacana mostrar isso no comercial desse aparelho.
O motion graphics na veia lá, né? Muito bom aquela produção do comercial.
Muito bom.
Michel, quer testar comentários ou concorda com todo mundo?
Cara, eu concordo com todo mundo e por incrível que pareça, eu nessa correria toda de fila e tal, vocês acreditam que assim, eu não fui lá no painel para olhar o 5C na mão. Eu falei, eu tenho um lá reservado no lugar que eu mandei entregar e acabei nessa correria toda, não fui e não fiz associação com as propagandas e nada, mas concordo com tudo que vocês falaram.
Maravilha, maravilha. A Apple fez duas modificações muito bem-vindas em termos de aplicativos aí essa semana também, duas coisas silenciosas. A primeira foi, ela agora permite o download de versões anteriores de aplicativos, então se você está, por exemplo, rodando o iOS 6 e você vai baixar um aplicativo que não é compatível com ele dá a opção de você baixar uma versão anterior daquele aplicativo que ainda rode no seu aparelho. Então a Apple liberou isso e depois ela anunciou para desenvolvedores que cada um vai poder escolher que versões anteriores deixar disponível. Porque, por exemplo, o pessoal foi logo atrás de Instagram, de WhatsApp, aplicativos que se conectam a redes, que tem uma rede por trás, e mesmo conseguindo instalar as versões anteriores, como a Apple liberou, o acesso ao serviço já estava bloqueado nos servidores. Então, essas empresas vão fazer aí uma adaptação, vão deixar só disponíveis os aplicativos que podem ser mesmo usados, mas para muita gente isso aí vai ser certamente bem-vindo. A segunda novidade, o Michel tinha comentado agorinha aqui, é que a Apple dobrou o limite de conteúdos, não só aplicativos, mas conteúdos em geral, que podem ser baixados por rede de telefonia celular 3G ou 4G. Antes a gente estava em 50 mega, isso no passado já veio...
Ou Edge aqui no Brasil.
É, ou Edge, né? Já foi 10 mega, passou para 20 mega, estava agora 50 mega e passamos agora para 100 megas. Então, por exemplo, o nosso podcast mesmo, tinha muita gente que não conseguia baixar ele de vez em quando, porque nossos episódios, a depender da duração, esse, por exemplo, com certeza vai ter mais de 50 megas, mas 100 megas a gente nunca chegou. Então, a partir de agora, todo mundo vai poder baixar o Mac Magazine no ar, de onde estiver, sem problema nenhum, muito bom.
É isso aí.
Cara, é assim, eu achei os dois updates muito bem-vindos, né? Pro desenvolvedor é uma coisa bem legal, porque você consegue atingir mais pessoas cada vez mais. Pro usuário, então, nem precisa falar, ele aumenta aí bem a vida útil do seu device, né? Porque muitas pessoas paravam de usar porque não funcionava o WhatsApp da vida, um Instagram, alguma coisa assim. Então isso é muito bom. Eu espero que com esse tipo de ferramenta que a Apple liberou de versionamento de binário em server, a gente consiga também usar um rollback de algumas versões. Se você colocou uma versão bugada na loja, igual você tem para Android, que você volta na hora, instantâneo, para a versão anterior, eu espero que a Apple consiga liberar isso também para desenvolvedor, que é importante. E o limite de 100 mega, cara, é ridículo a gente estar discutindo isso hoje em 2013, né? Eu acho que não devia ter limite, o usuário devia escolher, né? Tinha que ser alertado, porque Michel, se o usuário ele tem um plano de dados pequeno, ele sabe que ele não vai baixar na rua o aplicativo, cara. E eu ainda acho...
Não sabe, Breno, não sabe. A gente tá falando da gente aqui e tal, mas assim, o usuário não sabe, ele vai ficar causando aquela frustração. Começa a baixar um negócio que é de 100 mega numa conexão como a gente tem no Brasil, aí cai. Daqui a pouco ele vai, tenta mais um pouquinho, cai. Daqui a pouco tenta mais um pouquinho, cara, isso vai, assim, indiretamente causa uma frustração pro usuário, é isso que é.
Mas Michel, pode ser 10 mega no Brasil que vai cair 10 vezes, isso não muda.
Não, eu concordo com o Breno, só rebatendo aqui o que você tá falando, Michel, por exemplo, o cara pode matar isso vendo vídeo no YouTube, rapidinho.
Exato, cara. Mas voltando, tá? O limite de 100, eu acho ótimo, que bom que a Apple aumentou, mas acho que podia ser um pouco maior ainda. Pra mim, baixar aplicativos na rua, tá? Fora do Wi-Fi, é uma coisa pouco usual, tá? Pra mim. A não ser, tô aqui na França, quero um roteiro, um negócio legal, e vou baixar. Geralmente esses aplicativos de serviço, de uso rápido, não passam de 50 a 100, então beleza. Mas tem alguns aplicativos de conteúdo, igual revista, cara, tem um monte de revista que você não consegue baixar ainda, porque tem muita coisa. Aplicativo com vídeo, porra, sempre com Wi-Fi. Isso é um pouco chato, eu acho que o usuário devia ter um pop-up falando, olha, esse aplicativo tem mais de 100 mega, deseja realmente usar? Daí você dá, ok. Você tem certeza disso? Ok, duplo opt-in. E o cara baixa, entendeu?
Não, e nesse ponto.
Isso aí não é da Apple, cara. Isso aí com certeza é coisa de operadora. É pedido de operadora.
Ele podia fazer um testezinho rápido na conexão e ainda falar: olha, isso aqui vai demorar estimadamente 2 horas pra baixar. Já deram um novo alerta pro cara desistir na hora. Como sempre, tem várias formas, né?
Mas eu vejo positivamente ambos, tá? Então, assim, só porque eu sou reclamão mesmo.
Mas aí tem um ponto que não é bondade, na verdade, da Apple isso, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi o Saragossa no Hangout que comentou que com os aplicativos de 64 bits ele tende a aumentar de tamanho, né? Eu não me recordo tecnicamente a explicação sobre isso.
Cada vez tem alguma coisa que faz aumentar. Foi a retina, 4 polegadas, agora é 64 bits, daqui a 2 anos vai ter outra coisa.
Não, e além disso tem também a questão de layout, né, pro iOS 7. E quem tiver o iOS 6? Como que vai fazer? Dá pra eu determinar design diferente? Pô, no código dá. Pô, mas eu vou mandar agora o binário com duas vezes imagens pros usuários? Vai só 50 mega. Agora o cara vai poder colocar, entendeu? Você pega um aplicativo aí que tem 40, 42, não ia conseguir colocar duas versões de design. Agora
só
vai conseguir.
Espero que não comece a surgir aplicativo, não sei o que, para o iOS 6 e outra versão para o iOS 7.
Então, eu acho que a Apple fez essa mudança exatamente para isso, para não acontecer na loja popular essas retardatices, entendeu? Você ter spin-off de aplicativo.
Apesar de que já meio que tá acontecendo, né? Teve alguns aplicativos, a gente vai falar na área de perguntas aqui, teve um cara que perguntou sobre isso, que os desenvolvedores, em vez de fazer a atualização, eles lançaram como um novo aplicativo para cobrar de novo, que é mais ou menos isso.
É uma forma de ganhar mais um dinheirinho, que eu não concordo, tudo bem.
Vamos lá. Bom, e tratando aqui rapidamente de um rumor que surgiu também essa semana. Então, já dizendo aí, a gente tá aqui no calor aí do último evento da Apple, colhendo os frutos do que foi anunciado na semana passada ainda, mas já se fala no próximo evento especial. Teve um site, que é um site francês, inclusive, aí de onde você tá, Breno, que é o Y Generation, que ele falou...
Então não acredita nele, Tô brincando.
Vale notar aqui que o histórico dele tem acertos e também tem erros, então não é, por exemplo, um All Things D falando, não é um Jim Darpo do The Loop falando, não é nada confirmado, mas esses aí também nem confirmaram nem negaram, por enquanto tá no ar aí a data de 15 de outubro, daqui a praticamente um mês, e esse evento seria evidentemente focado em iPads, podendo talvez trazer a liberação do Mavericks e talvez updates em Macs. A gente esse ano ainda deve ter, para quem está se perguntando, upgrades em MacBooks Pro, para acompanhar o que veio para os Airs na WWDC, e também os iMacs e Macs Mini também. Todos esses aí precisam receber os novos processadores da Intel, o Haswell, e outras melhorias como o Wi-Fi 802.11ac, enfim. Não sabe se isso aí a Apple pode liberar sem evento, mas ela também pode aproveitar essa ocasião de outubro, que deve acontecer, seja dia 15, dia 22, não importa, deve acontecer para trazer esses novos lançamentos aí.
Eu espero que seja no segundo semestre, porque aí a gente já voltou do MM Tour, já está tudo tranquilo, a gente pode fazer a nossa tradicional cobertura.
Segunda quinzena.
Exatamente, segundo semestre, no segundo quinzena. Imagina um evento dia 8, um dia que a gente está voltando, um dia que a gente está chegando aqui.
Está até muito cedo ainda, né? Acho que eu achei até 15 de outubro meio cedo. Eu achava que ia ser na penúltima ou última semaninha de outubro. Vamos ver.
É, porque o evento foi dia 10, né? O último. Dia 15 já é um mês e um pouquinho depois. Então,
é plausível.
É plausível.
Rafa, Edu e Breno, vocês acham que de alguma forma o mercado brasileiro está sabendo, está absorvendo mais rápido essas informações? Pergunto isso porque eu mesmo essa semana, minha mãe está passando um tempo em São Paulo, ela acabou não trazendo o Note, eu falei, a promoção dos iPads minis que vieram aí de várias marcas foi tão agressiva que chegou a ser mais barato que nos Estados Unidos. Será que é o mercado brasileiro que está tendo mais informações ou eles estão... O que vocês acham desse momento?
Eu acho que essas promoções, elas têm dedo da Apple no meio. Acho que o iPad Mini, que é o que está em 80% dessas promoções, ele chegou em hora errada no Brasil, demorou demais, e eles sentiram o baque. Então, devem estar tentando compensar aí, baixando bastante os preços. Mas realmente é surpreendente.
Eu ia comentar isso. Eu ia comentar isso porque é muito iPad, né? É muita promoção de iPad. Você não vê essa promoção tão agressiva em iPhone, em MacBooks. Até teve aí uma ou duas promoções de Macs, mas...
Nada desse nível.
Nada igual ao iPad. Então, eu acho que acho que não que tem
chega,
muita...
O que chega mais próximo de iPads é Apple TV, que já chegou próximo do preço dos Estados Unidos, ou até menos. E também tem rumor de que nesse evento de outubro pode ser atualizado. Então, esse segundo semestre, como a gente previa, né? O primeiro teve quase nada de Apple, esse segundo tá pegando fogo.
Tá bom? O único comentário que eu tenho a fazer é que se tiver lançamento mesmo, eu não vou pra fila.
Muito menos na França.
Acredito, Breno. Depois dessa viagem... Depois dessa tua viagem para a França, eu só acredito no dia que o produto estiver à venda e você estiver aqui em São Paulo.
Cara, agora falando sério do evento, se tiver vai ser legal. Um iPadzinho Retina, um mini Retina, é como uma luva para mim. Então, eu ia ficar feliz.
O dia que o Breno não for para um lançamento na Apple vai ser igual o corintiano que não foi assistir o Corinthians jogar na Libertadores. Vai para algum telão, ficar assistindo, simulando fila, torcendo.
Chorando. E vamos chegando aqui ao final do podcast. Mais uma vez a gente recebeu dezenas de e-mails, mas a gente abriu uma exceção aqui para esse podcast, uma semana especial. Selecionamos 8 e-mails. Para ler aqui, na verdade o primeiro deles é até um compilado, que teve várias pessoas que perguntaram a mesma coisa, então a gente vai tentar cobrir aqui o máximo que vocês mandaram, mas também de uma forma mais objetiva, a gente não quis deixar muita gente de fora, então eu espero que vocês compreendam aí que seja do agrado de todos.
É pergunta e resposta,
vamos lá. A primeira é um compilado aí, não peguei aqui nome de leitor nenhum, então quem perguntou sabe que perguntou. Tem muita gente perguntando como que o iOS 7 roda no iPhone 4, que é o primeiro iPhone suportado por ele, o 3GS está fora. E eu já ampliaria aqui até a pergunta aí para quem sabe, para outros iGadgets que não sejam de última geração, né? Como iPads de terceira geração, É, como o iPod Touch não, que a Apple cortou de quarta, né? Mas, enfim, de uma maneira geral aí, se ele tá rodando bem ou não nesses aparelhos mais antigos.
É, eu tô lá no escritório, quatro pessoas utilizando ainda o iPhone 4, e desde a última versão, do penúltimo beta, eles viram que eu já tava utilizando, e eles perguntaram pra mim, dá pra usar? Eu falei, dá. Então, usando desde o beta. Por causa dessa transição de telas, até o último beta, ele estava dando umas travadinhas, mas na versão final já ficou mais suave. Ele, lógico que não tem a mesma fluidez que tem no 5, por uma questão de processamento, mas até que está rodando bem. Todo mundo que instalou a versão final chegou para mim e falou, Michel, ficou bem mais legal. Assim, é um pouquinho mais lentinho, de vez em quando
ele não tem também todos os efeitos lá de transparência, de translucidez. A Apple cortou algumas coisinhas.
Cortou o papel de parede, que mexe, essas coisas não tem. Mas ele dá uma leve travadinha numas transições na hora que você abre uma pasta, tudo. Mas assim, dá para usar tranquilamente.
É um iPhone
aqui em casa no... Atrás, né? É, aqui em casa no 4S da minha esposa tá rodando na boa, sem muitos problemas, e no iPad mini tá engasgando um pouquinho, mas eu acho que é por conta da adaptação mesmo, da otimização do iOS 7 pro iPad, não é culpa do hardware. Acho que num 7.01 ou 7.1 vai corrigir.
Breno, a segunda vai para você aqui. Clairton Tomás, ele pergunta sobre o leitor digital. Clairton, para quem não se lembra, aí é um leitor que já perguntou bastante coisa aqui, ele é cego. Ele pergunta, ele ficou muito contente com o Touch ID no iPhone 5S. Imagina, para a gente é chato digitar, para cegos, então essa vai ser uma baita novidade. Então, ele pergunta aqui o que você achou em relação a isso, uma baita acessibilidade, se tem alguma outra forma de desbloquear o aparelho, ou seja, se continua a senha disponível também.
Ele continua a senha disponível, se você for desbloquear com qualquer dedo ou com um gesto, né, ele te pede a senha, você consegue digitar sua senha de 4 dígitos também, tranquilamente, e funciona muito bem, assim, me surpreendeu. Em vários momentos do dia, tirei do bolso, fui usar e realmente ficou super transparente e ouso dizer que não aconteceu nenhum erro, assim. Toda vez que eu fui tirar do bolso e apertar ele, não pediu nenhuma vez retry. Então, tô gostando. Espero que a Apple amplie isso para mais coisas, principalmente para acessibilidade. Isso é muito importante. E a Apple sempre preocupada com isso. Então,
vocês têm certeza, tá legal pra que caramba. Não dá para desabilitar a senha tradicional? Eu tive a impressão de ter visto uma configuração, isso na área de configurações do Touch ID. Não tem, não?
Rafa, não sei se... Eu não cheguei a olhar, tá? Pré-definido, ele vem com a opção de senha também.
Tá.
Então eu não cheguei lá a mudar. Posso olhar até
eu a próxima vez. Eu acho que não deve poder, não, cara, porque vai que o botão quebra. Você tem que poder digitar com a senha.
Bom, enfim. Outra pergunta, Breno, rápida aqui, só em relação a isso também, que eu notei que quando a gente desbloqueia o aparelho atualmente, a Apple tirou aquele sonzinho, né, que fazia aquele tiquezinho de quando você desbloqueia. No Touch ID ele faz algum som quando ele faz o desbloqueio? Porque eu acho que isso para um deficiente visual seria interessante, ele ter um feedback, né, de que desbloqueou.
Teoricamente ele mudou o som, né, Rafa?
Não, então, para quando você desbloqueia a tela, agora ele tá sem som.
Acabei de desbloquear, tá sem som mesmo, ele pisca só.
Pois é.
Ele então, tá sem som.
A Apple tem que consertar isso aí. Foi uma preocupação aqui que eu tive agora com relação à acessibilidade.
Mas... lembrando que a Apple, ela tem o sistema lá, o radar de reporte de bug. Super importante, eles atendem muita coisa. Então é jogar lá e ver o que dá.
Beleza.
Rafa, só pra... Acho que essa opção que você viu de desativar a senha é desativá-la geral, né? Como você... Só que aí ele fica sem precisar digitar a senha. É o turn passcode off. Aí ele tira a senha, acho que deve ser essa a confusão.
Mas aí você pode desbloquear só deslizando a tela mesmo.
Exatamente.
Entendi. Então, beleza. O Renan Borges, ele pergunta sobre o tamanho do update do iOS 7, porque ele viu que pro mesmo iPhone dele, no Mac ele estava pesando cerca de 1.3 GB e OVDE cerca de 700 MB. Ele pergunta se as atualizações são as mesmas, por que essa diferença? Eu vou responder essa. Renan, primeiro que vale notar aqui pro pessoal que cada versão de dispositivo tem um tamanho diferente, apesar de serem semelhantes. No seu caso, a diferença do Mac para a versão do OVDE, do OTA lá, é que o OTA ele é Delta. O que significa um update Delta? Ele só pega as coisas que mudaram. Então, quando você baixa pelo Mac, você está baixando o sistema inteiro, inteirinho. Então, ele é mais pesado. E pelo iPhone, ele só baixa as coisas que mudaram, então tende a ser menor, que é o ideal, entendeu? Você não tem que baixar coisas que já estão no seu aparelho. No caso de um sistema desse, que os updates são muito significativos, o Delta até acaba ficando pesadão, então você vê aí 700 MB. Mas é natural, às vezes você vai ver aí um 7.1 chegando, às vezes ele não passa de 10, 20 MB, porque em termos de código, não tem gráficos para baixar, as diferenças são pequenas, então Delta costuma valer muito a pena. Seguindo em frente aqui, o Arthur pergunta: com a chegada do iOS 7, alguns aplicativos simplesmente atualizaram para se preparar para o novo, mas alguns, é o que a gente estava discutindo agora há pouco, lançaram-se como novas versões e obrigaram os usuários a pagar de novo pelos aplicativos. Eles queriam saber o que a gente acha sobre isso.
Acho sacanagem.
Assino o que o Edu falou. Eu acho que isso os desenvolvedores estão usando como... é oportunidade, cara, é assim... Não dá para julgar a opinião de cada um, né? Mas na minha opinião, eu não gostaria de lançar, eu não deixaria na minha empresa lançar um novo software porque virou iOS 7. Porque eu acho que isso é sacanagem. Resumindo, é sacanagem. É um upgrade de software que todo mundo tem direito a fazer, todo mundo quer fazer. E é oportunismo, mas ao mesmo tempo... pro desenvolvedor, que na cabeça dele fica assim, cara, eu já tinha uma versão muito bem feita, tava evoluindo, eu dava suporte, fazia a melhora disso, e eu tive que fazer tudo de novo. Pô, por que não lançar, não cobrar? Dá um puta trabalho. Também tem da cabeça do desenvolvedor, então vai cada um.
Eu acho que vai de cada caso, né? Se, no caso de aplicativos, o Arthur próprio, ele citou o Clear, por exemplo. O Clear, ele não teve quase mudança nenhuma, ele foi só... uma pequena adaptação de compatibilidade para o iOS 7. Nesse caso, eu concordo plenamente com vocês. Sacanagem.
Não, mas o Clear ganhou...
ele virou universal, mas foi muito pouco. Eu acho que nesse caso é um desrespeito com os usuários que já pagaram pelo aplicativo. Mas tem outros que aproveitam a chegada do sistema novo e botam, sim, uma cacetada de novidades que, independente do iOS 7, poderiam merecer um novo upgrade. Aí também tem uma parcela de culpa da Apple, que ela poderia oferecer a possibilidade de quem já é usuário poder pagar também por upgrades, mas não o mesmo preço que novos usuários, né? Então, vamos dizer, o Clear desse, em vez de ele ser lançado por 4, ele custaria 4 dólares para novos usuários, mas quem já tinha antes paga 1 ou 2, entendeu? A Apple não permite isso, então eles têm que cobrar a mesma coisa para usuários antigos e para novos usuários. Paciência.
Aproveitando que a gente está falando sobre cobrança, preço, uma coisa que eu estou analisando e depois vou... é que eu não consigo escrever, cara, post, por causa que eu escrevo mal pra caramba e dois por causa de tempo, mas eu tô fazendo um estudo junto com o pessoal lá da minha equipe, é que a tendência que a gente veja nos próximos meses um aumento no valor dos aplicativos. Então, galera, se preparem, aquele negócio de comprar aplicativo a 0,99 deve sumir, viu? Então, você já tá reclamando porque tem gente cobrando o iOS 7, preparem que também vai subir o preço de vários aplicativos.
Rafa, aproveitando que a gente tá falando de cobrança, alguém aí conseguiu ter o iWork?
Não, o iWork, como a gente falou no site, aproveitar para esclarecer aqui pro pessoal, ele é para novos iGadgets vendidos a partir de 1º de setembro e ativados, ou seja, ligou, tirou da caixa, com o iOS 7 pela primeira vez. Assim a pessoa tem direito aos aplicativos. Se não for esse caso, se já tiver ativado antes no iOS 6, ele já perde esse direito, mas fica a dica aqui pro Michel e para quem tá ouvindo de entrar em contato com a Apple, que alguns leitores conseguiram, provaram que comprou, que ativou o gadget depois de 1º de setembro e a Apple liberou depois na conta deles. Mas a ativação tem que ser direto, a primeira ativação tem que ser direto no iOS 7 para ter direito àquele benefício que a gente comentou.
Não, eu tô falando isso porque hoje não aconteceu, né? Hoje com os iPhones não apareceu a sugestão. E eu não comprei o iWork para iOS e não apareceu. Então eu vou abrir outro.
Mas entra em contato lá com a Apple que eles liberam, eles estão liberando para várias pessoas. Bom, o Michael Augusto Souza de Lima, ele fala sobre Apple TV aqui, comprou a terceira geração e não achou nenhuma informação manual sobre a questão de você desligar a Apple TV. Ele acabou descobrindo depois que tem no menu de configurações a opção de você colocar a Apple TV em repouso ou segurar o botão de play, se eu não me engano, não sei qual é o botão, para desligar ela manualmente, mas ele quer saber se é necessário realmente fazer isso com a Apple TV, de ficar desligando ela, colocando ela em repouso. Edu,
Ela entra em sleep e depois de um tempo ela desliga sozinha, então não se preocupe, e a energia que ela gasta é baixíssima, então sua conta de luz não vai sofrer, você não está prejudicando o meio ambiente. Pode ficar tranquilo quanto a isso aí, que depois de um tempo usando, ela se apaga.
O Pedro Vitor, ele pergunta a diferença sobre softwares que são classificados como beta e como preview. No caso, a gente viu o iOS 7, ele passou por uma fase beta, mas o Mavericks a Apple chama de developer preview. O porquê disso e se tem alguma diferença?
Cara, alguém sabe responder? Para mim é só nomenclatura de time mesmo.
Eu diria isso
é a mesma
também.
Coisa.
Eu diria isso também, é uma mera nomenclatura. Preview é uma versão que ainda está sendo desenvolvida. Beta também tem essa classificação. Normalmente a diferença maior é softwares alpha e beta, né? O alpha é aquele Exato. Software que ainda é realmente absurdamente instável, que está no começo
do desenvolvimento.
É. E o beta tem muita gente que já se aventura aí a fazer. Por exemplo, o Google, no caso do Chrome, ele tem três canais do Chrome. Tem o canal estável, que é o canal final, tem o canal beta e tem o canal dev, né, de developer. Ainda Isso. tem um quarto canal chamado Canary, que ainda é o alpha do alpha. Então, vai a nomenclatura de cada empresa, de cada desenvolvedor, não tem nada de muito especial com relação a isso. É, voltando aqui à novidade sobre iPhones, o Felipe Rabelo, penúltima pergunta de hoje, ele fala se é possível fazer compra dos novos iPhones usando um cartão de crédito do Brasil, que seja internacional, e mandar entregar em algum endereço nos Estados Unidos, que ele está indo para lá em breve, ou então alguém vai comprar para ele, e ele queria não ter que obrigar a pessoa a enfrentar uma fila para comprar o iPhone. Como é que funciona isso?
Funciona assim, o Michel comprou, né, Michel? Conta aí.
Então, na pré-order foi super tranquilo a compra do 5C, mandei entregar no endereço que tem aqui nos Estados Unidos. É, usei um cartão de bandeira Max, que você pode cadastrar um endereço alternativo, como billing address, né, o endereço de cobrança. Ele consegui normalmente, como se fosse um cartão americano, e mandaram entregar. Inclusive foi entregue hoje.
Tá, mas assim, então, só quem não
mas
tem
como
a Max,
você compra
tá?
na... Como você não, compra na loja americana sem o ID, com o ID brasileiro?
É, ele não pede, assim, ó, vamos lá, Edu, só pra esclarecer pra todo mundo. É, eu fiz uma compra também com o ID brasileiro na loja americana antes de ontem, tá? Então você entra lá, normal, faz o seu pedido, na hora do checkout você tem duas opções lá, pra fazer login, né, com o seu Apple ID ou com o Digash, as duas funcionam, você pode logar com o seu Apple ID brasileiro, que ele também loga, e na hora que trouxer as informações de pagamento, eu paguei com uma cartão bandeira Visa, mas o dia que eu comprei seu Mac, Edu, que a gente comprou seu Mac lá, você viu que funcionou também, se eu não me engano, o seu era Master, né?
Então, mas eu não tinha conseguido com o meu ID, por isso que eu tô perguntando, entendeu? Então, eu tentei comprar com o meu e não consegui.
E aí que eu ia falar que é a minha desconfiança. É muito estranho isso, porque eu acho, a minha conclusão, tá? É que não funciona se você, seu perfil lá, seu cadastro não estiver completo. Se você não tiver aquelas perguntas de segurança, se você não tiver tudo cadastrado lá bonitinho. Porque eu consegui comprar normal no meu ID brasileiro, como também já comprei no ID,
eu também já comprei,
uma conta americana.
Também já comprei, mas eu já consegui.
Eu tentei uma vez e não consegui, mas beleza. Se vocês estão dizendo que conseguiram, é porque rola.
É, contanto que o endereço de entrega seja nos Estados Unidos, não tem problema nenhum.
Exato, não vai colocar no Brasil que eles não vão mandar.
Cartão pré-pago também, o Henrique tá aqui comigo, ele tá comentando que já fez compra com cartão pré-pago e funciona. E eu também já fiz com bandeira Max e. Visa e Master, e também funcionou numa boa.
Legal, legal. Bom, a última pergunta vem do Igor Braga, na verdade é algo que a gente ouviu muito aí, que é a falta daqueles atalhos de postar coisas no Facebook e no Twitter pela central de notificações, que realmente sumiu no iOS 7. Tem muita gente sentindo falta. Eu acho que para a Apple ter tirado isso, ela deve ter uma pesquisa aí de que era pouco utilizado. Eu, pessoalmente, nunca usei isso, não sinto falta nenhuma. Mas pela repercussão dos nossos leitores, tem sim muita gente sentindo falta. Infelizmente, isso foi realmente tirado. Se tiver muita gente reclamando, eu não duvido que a Apple coloque de volta num futuro update. Mas não tem mais isso. O que tem é você compartilhar conteúdos. Por exemplo, você pega uma foto, um vídeo, você pode mandar para essas redes e fazer um comentário. Mas do jeito que era antes, de você só escrever alguma besteirinha e mandar publicar, realmente não existe mais. Então a solução é ou você usa os aplicativos oficiais dessas redes ou de terceiros, ou também existem aplicativos que permitem você publicar uma coisa em múltiplas redes ao mesmo tempo, que facilitam bastante isso. Para quem quiser aí, é só procurar, que com certeza tem opções para todo mundo. Bom, e antes da gente fechar aqui o podcast, só um lembrete também, hoje é dia 20 de setembro, no sábado que vem, dia 28, eu, Breno e Edu, com mais 12 Apple Maníacos, a gente está embarcando para São Francisco, a gente vai lá pro primeiro MM Tour. Quem não acompanhou aí, é uma viagem Apple Maníaca que a gente está fazendo aí de 10 dias, arredondando aí no total ida e volta para os Estados Unidos. Vou tentar, eu e o Edu, a gente talvez tente pegar os novos iPhones de lá. Se o Breno também não conseguiu dele até lá, também deve conseguir. E o pessoal que tá indo com a gente. Então, a gente nem sabe ainda como é que vai ser na semana que vem. A gente deve tentar gravar o podcast na quinta ou na sexta-feira para publicar antes da nossa ida. Mas nos dias que a gente estiver lá, as atualizações do site, vale notar, vão estar um pouquinho prejudicadas, que a gente vai estar lá nos passeios. A gente pretende todo dia publicar um resuminho do que a gente fizer na viagem e também os principais destaques de notícias, mas vai ser uma coisa diferente, é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Estão nos planos, sim, para quem não está indo com a gente agora, a gente fazer outros. E já queria também aqui anunciar, a gente publicou hoje no site, hoje sexta-feira, que a Claro vai patrocinar esse MM Tour. Queria agradecer aqui todos nós, os 15 do grupo, a gente vai ter um chip lá da Claro para uso internacional, tanto para voz quanto para dados. Então a gente vai dando esses detalhes aí para vocês ao longo do tempo. Pretendemos gravar podcast lá junto do pessoal que estiver com a gente, pretendemos fazer hangout, enfim. Daqui para lá a gente vai organizando tudo.
A bagunça vai ser boa.
Vai ser bacana, mas a gente já queria deixar aqui avisado que o próximo podcast a gente vai estar aí já fechando mala, né, pra embarcar. Vai ser bacana.
Quem não, um aviso importante aí, quem não segue a gente nas redes, né, porque a gente vai publicar muito conteúdo da viagem nas redes. A gente oficializou aí a nossa conta do Instagram, vai começar a postar bastante foto da viagem lá, então sigam.
@MacMagazine em todas as redes aí. Só procurar
a gente. E eu, pra variar, dando um furo, tá? Próximo Mac Magazine MM Tour será pra Beijing, pra gente conhecer a loja Cubo.
Brincadeira, galera.
Cilindro. É Cubo, ó, tudo doidão já. É o sono, cara, aqui tá tarde, 12h50, 12 e pouco da manhã já aqui, cara.
Então, beleza, galera. Obrigado a todos vocês. Esse foi o 56º Mac Magazine no ar. Valeu pelo esforço aí, Breno, por estar lá na França. Obrigado, Edu.
Valeu, Breno. Valeu, Michel. Todo mundo aí viajando.
Mais uma vez, obrigado pela sua participação especial aqui, como sempre, acrescentando bastante. Valeu mesmo.
Imagina, pessoal, tamo aí sempre que precisar. E só pra deixar o Breno um pouquinho bravo, Breno, daqui a pouco eu te mando um tweet do meu iPhone dourado, tá?
Vai passear aí, eu já tô na fila aqui. E Edu, antes de desligar, me ensina a xingar em francês, que eu tô precisando já.
não vou fazer isso não, porque eu não quero que você volte pro Brasil, manguela, sem...
Tem uns negão barra pesado aí, hein, Breno, cuidado.
MM Tour tá aí, uma semaninha, você precisa estar inteiro pra dirigir a van, vambora.
Então beleza, galera, obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.